Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, hoje, dia 19 de fevereiro de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Copa Alvorada 2020 protagonizou duelo entre Navio Parintins e Perebas Futsal.
Flamengo inicia hoje caminhada para segundo título do ano.
Moradores da comunidade do Maranhão querem melhoria no fornecimento de energia elétrica.
Edital do concurso público da prefeitura pode ser publicado em março.
Coordenadores do Censo 2020 no Amazonas recebem capacitação em Parintins.
Falta de investimento no setor primário do município é questionada por presidente da OAB Parintins.
Aplicativo Uber não é regulamentado na ilha.
Tradicional novena de São José é transferida para o mês de março.
Ladrões rendem e furtam loja no centro da cidade.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Na capital nacional do Boi Bumbá, hora certa, 12 horas e 2 minutos.
Educação.
Pensar em desenvolvimento regional significa obrigatoriamente pensar em educação. E pensar também em educação superior de qualidade. Essa é uma preocupação importante da UEA, com o coletivo que pensa em qualificar para melhorar a vida da nossa gente, enfatizou o reitor da Universidade do Estado do Amazonas, Clinaldo Costa, durante a cerimônia de abertura do ano letivo de 2020, realizada na Escola Superior de Ciência da Saúde, UESA.
O evento contou ainda com a participação do vice-reitor Cleito Leal, das pró-reitoras Maria Olívia Simão e Samara Menezes, além do professor doutor Diego Regalado, que representou todos os diretores da universidade.
A solenidade foi transmitida pelos alunos, ou seja, para os alunos da UEA, nos municípios do interior do Amazonas, onde a instituição também iniciou as atividades acadêmicas. A transmissão foi simultânea e feita pelo próprio sistema de telecomunicação da universidade, conhecido como IPTV.
No período de 17 a 21 de fevereiro, a UEA realiza a tradicional acolhida aos estudantes, com palestras ministradas pelas pró-reitorias, direção e coordenação das unidades para explicar o funcionamento dos cursos, dos núcleos, programas e projetos.
Acadêmicos da UFAM têm benefício auxílio inclusão digital. Os recursos financeiros do auxílio são do Plano Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, Eixo Inclusão Digital, regulamentado pelo Decreto 7.234, 19 de julho de 2010, e é operacionalizado pelo Departamento de Assistência Estudantil da Universidade Federal do Amazonas.
De acordo com a diretora do DAERT, a servidora Mônica Cristina Barbosa Pereira, o auxílio inclusão digital contempla estudantes socioeconomicamente vulneráveis.
Trata-se de auxílio financeiro prestado ao estudante, de caráter pessoal intransferível, destinado à aquisição de notebooks ou leitores digitais que contribuam para a inclusão digital e realização das atividades acadêmicas. O valor destinado para aquisição de notebook ou leitor digital é de R$ 1.500.
Assim como em todos os programas da assistência estudantil da UFAM, podem concorrer por meio do edital ao auxílio inclusão digital os estudantes regularmente matriculados em curso de graduação presencial da instituição, com perfil socioeconômico condizente com o programa, prioritariamente oriundo de escola pública e estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública.
12 horas e 4 minutos.
Momento esportivo.
Com 4 partidas disputadas e um público com mais de 1.600 pessoas, foi dada a largada à 23ª edição da Copa Alvorada de Futsal. Os jogos aconteceram na noite desta terça-feira, dia 18, no Ginásio de Esportes Elias Assayag. Enquadra mulheres e homens que sonham em conquistar o principal evento esportivo da região do Baixo Amazonas.
A programação iniciou com o naipe feminino. Em um jogo disputadíssimo, prevaleceu a força do Real Parintins, que venceu a Real Corintianas pelo placar de 2-0. De acordo com a atleta Rosana Reis, que marcou os dois gols do jogo, esse foi apenas o primeiro passo e a equipe se mantém focada na competição.
Para nós é uma alegria muito grande, né? Porque todo time tem esse objetivo, né? A estreia tem que vir com vitória e daqui para frente seguir ganhando sempre, né? Que esse daí é o objetivo. E hoje a gente foi feliz, conseguimos chegar à vitória de 2-0.
E após o jogo feminino, ocorreu a cerimônia de abertura, que contou com a presença do prefeito em exercício, Tony Medeiros, e do diretor do Sistema Alvorada de Comunicação, Padre Carlos Caridade. Ambos exaltaram a parceria entre Alvorada e Prefeitura, além da parceria com o governo do estado na promoção do desporto na cidade.
No primeiro jogo masculino, em um duelo intermunicipal, a Sociedade Esportiva Santa Clara acabou derrotada pelo Arsenal Nhamundá por 1-0. Manteiga, um dos craques da partida, diz que a equipe mostrou um bom futebol, mas ainda tem margem para melhorar.
Graças a Deus, a gente saiu com a vitória. Vamos trabalhar para o próximo jogo vir melhor. Primeiro passo para chegar ao objetivo.
O jogador Rômulo de Santa Clara lamenta a derrota na estreia.
Cara, é verdade, infelizmente a gente não saiu com a vitória. Mas acredito que no decorrer da partida nosso time foi superior. Infelizmente ali numa falha nossa, eles fizeram o gol deles. Faz parte do futebol, agora é trabalhar, tem dois jogos ainda para buscar a nossa classificação.
Em seguida, em um jogo de tirar o fôlego do torcedor, o atual campeão, Navio Parintins, venceu o Perebas Futsal por 5-2. Apesar do placar elástico, o jogo foi bastante disputado e decidido na eficiência dos jogadores do Navio, que de virada venceram o primeiro desafio da temporada.
Diego Belém, autor de um dos gols do triunfo amarelo e vermelho, afirmou que tudo foi definido nos detalhes.
Sim, a gente sabia que ia ser um jogo de detalhes, onde quem errasse menos vencia o jogo, né? Respeitando a equipe adversária, a gente sabia que tinha que ter uma proposta de jogo muito segura para que a gente pudesse sair com a vitória. No começo do jogo a gente acabou não acertando algumas coisas, como a defesa, e acabou tomando dois gols muito rápido, mas a gente conseguiu igualar o jogo e acabou revertendo isso em gols, né? E no final a gente saiu com resultado positivo.
Já Silvinho, do Perebas Futsal, lamentou a derrota no primeiro jogo da temporada, mas garante que o time vai correr em busca da classificação.
Nós sabemos que ia ser um grande jogo, né? As equipes todas bem montadas, tivemos mais oportunidade no primeiro tempo de ampliar o placar, não fizemos. Segundo tempo, o time deles se encontrou, sabemos que tem jogador de qualidade, todos rodados, que a gente joga junto. E é isso aí, clássico é detalhe. Os caras tiveram as oportunidades de aproveitar e saíram com a vitória. A gente não pode mais errar, né? A gente vai trabalhar para acertar alguns erros que a gente tivemos aí. E o campeonato só está começando, a gente vai trabalhar com o pé no chão, o time está unido lá. Uma derrota dessa aí serve para a gente trabalhar mais forte ainda.
No último duelo, Peladeiros venceu o Liverpool de Faro por 2-0. A partida foi equilibrada com chances para os dois lados. O atleta Arthur Ramos disse que está orgulhoso pela partida e pela vitória.
Graças a Deus saímos com a vitória. Sabíamos que era um jogo difícil contra o Liverpool, apesar de a gente não conhecer a equipe deles. Mas a gente trabalhou durante aí uns meses aí, visando a primeira partida e graças a Deus saímos com a vitória. Você pode ver os atletas todos de Parintins, meninos jovens. Graças a Deus saímos com resultado positivo, trabalhamos duro aí. É aquele ditado, quem trabalha Deus ajuda e graças a Deus a gente foi feliz e saímos com a vitória. Cada jogo é uma decisão, então a gente já passou a primeira. Temos a segunda, vamos trabalhar com a humildade que a gente tem. Se Deus quiser voltar na próxima partida, buscar os 3 pontos novamente e se Deus quiser ir à classificação.
Do outro lado, o atleta Denner Araújo lamenta a derrota do time do Liverpool e admite que o time precisa melhorar bastante para seguir sonhando com a classificação.
Infelizmente a gente saiu derrotado no dia de hoje. A gente pensava que estava preparado para iniciar essa partida e jogar em alto nível, mas a gente viu que a gente pegou muito. Nosso time está faltando perna e o resultado foi isso aí, duas bolas aí que perderam e saiu o gol dos caras. Mas a gente tem que frisar isso aqui, a gente pensou que estava preparado para isso, mas a gente viu que não é assim. Infelizmente a gente saiu derrotado nessa partida. O pessoal de Faro é abraçar o time, cara. Pessoas que nunca jogaram a Copa e hoje estão aí. Pessoas que sonhavam, só ouviu a Copa aí pela rádio, hoje estão aqui. Fica de positivo isso aí, que pessoas que nunca chegaram a pisar aqui hoje estão aqui.
A 23ª edição da Copa Alvorada de Futsal é realizada pela Fundação Evangelho Nunciante e pelo Sistema Alvorada de Comunicação, em parceria com a Federação Amazonense de Futsal. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo por meio da Rádio Alvorada 100.1 e por meio do Facebook Alvorada Parintins e Sistema Alvorada de Comunicação.
E depois de conquistar o título da Supercopa do Brasil ao vencer o Atlético Paranaense no último fim de semana, o Flamengo inicia nesta quarta-feira, às 22 horas e 30 minutos de Brasília, em Quito, no Equador, a tentativa de levantar mais uma taça, a da Recopa Sul-Americana. O adversário, Independente Del Valle, atual campeão da Copa Sul-Americana.
Invicto no ano com seu time principal, o Flamengo terá como um dos obstáculos a altitude de 2.800 metros da cidade equatoriana, além do fato de não conhecer bem o adversário, que fez apenas um jogo oficial nesta temporada. Os equatorianos serão rivais do Flamengo também na fase de grupos da Libertadores.
O jogo de volta da Recopa no Maracanã será no dia 26 de fevereiro, na quarta-feira de cinzas. Já foram vendidos 46 mil ingressos para esta partida.
Hora certa para você, 12 horas e 10 minutos.
Religião.
O secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Joel Portela Amado, falou sobre os temas centrais da primeira reunião de 2020 do Conselho Episcopal Pastoral, o conhecido CONCEP, que acontece na sede da entidade em Brasília, nestes dias 18 e 19 de fevereiro.
Participam a presidência da CNBB, os presidentes e membros das 12 comissões episcopais, assessores e representantes de organismos e pastorais.
Por ser a primeira reunião do ano, o secretário-geral disse que a reunião vai tratar dos grandes temas da vida da igreja. Entre eles, Dom Joel destacou esta organização e realização da 58ª Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro, que acontece de 22 a 30 de abril em Aparecida, São Paulo.
Os bispos também vão discutir de forma especial a exortação apostólica Querida Amazônia. Segundo o vice-presidente da CNBB, Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, um dos padres sinodais coordenará uma reflexão sobre os quatro grandes sonhos do Papa Francisco para o bioma.
A tradicional novena São José Operário, que acontece sempre no dia 19 de cada mês, não ocorrerá neste dia 19 de fevereiro. A informação é do administrador paroquial, Padre Irley Coide.
O dia 19 de março é uma data especial na Igreja Católica, quando se celebra o dia de São José, padroeiro da Igreja Universal e da Família.
Na paróquia dedicada ao santo, nesta cidade, será uma ocasião de festa, pois se celebra o jubileu de 50 anos da implantação da Igreja de São José Operário.
Meio-dia e 12 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Há uma semana com fornecimento de energia elétrica precária, moradores da comunidade do Maranhão, no rio Aicurapá, entraram em contato com o jornalismo Alvorada para que faça chegar até a empresa Amazonas Energia o problema enfrentado na localidade.
De acordo com os comunitários, a energia fica, não vai e vem causando prejuízos aos consumidores.
Eles pedem que técnicos responsáveis pelos reparos procurem resolver o problema, pois prejudica toda a comunidade local.
A diretoria da Associação de Moradores do Bairro da União realiza nesta quarta-feira, dia 19, uma reunião envolvendo os feirantes cadastrados junto à entidade às 19 horas.
O encontro tem por objetivo tratar assunto referente à realização de uma feira itinerante programada para o fim de semana.
O presidente da entidade, Ricardo Marinho, reforça o convite e diz que todos têm que participar, porque é um momento importante que discute os trabalhos da associação.
Ao participar da abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal, quando, por aproximadamente 4 horas, o chefe do Executivo Municipal discursou na tribuna, o representante da OAB em Parintins, o advogado Juscelino Melo Manso, ouviu que dos mais de 77 milhões de reais de investimentos para este ano de 2020, faltou mais atenção para o setor primário.
O presidente da OAB Parintins destaca que um bom governo não pode esquecer de aplicar recursos humanizados, ou seja, que vise atenção direta nas pessoas, e nesse caso, o homem e a mulher do campo ficaram praticamente esquecidos.
A gente pode, dentro de uma gestão pública, atender a vários segmentos e me parece que hoje a prioridade única e exclusiva ela é emendas parlamentares para obras, para isso e aquilo outro, e faltou falar dos investimentos, principalmente no setor primário. Não se falou nada sobre o meio ambiente. A humanização de uma gestão, ela é fundamental, porque por mais que chegue ao município mais de 70 milhões, se esse dinheiro não for aplicado de uma forma eficiente, você não vai ver o resultado. E é o que nós percebemos hoje. A humanização da gestão, ela é fundamental para que a gente possa perceber esse resultado lá na ponta, na periferia, na geração de emprego e renda, né? Isso daí não está acontecendo. Nós que andamos pela cidade, a gente percebe a falta de muitas ações por parte do poder público. Eu espero que ainda haja tempo de uma mudança no estilo de governar, para que realmente o povo trabalhador receba por parte do poder público os benefícios que merece e precisa.
O calendário de pagamento de benefícios INSS de 2020 já está disponível para consulta. Se você é beneficiário, então aproveite para se atualizar e se programar para os próximos recebimentos.
Aposentados e pensionistas do INSS já podem conferir e agendar a data de pagamento neste ano.
O calendário de pagamento de benefícios, ou seja, o cronograma, respeitará a mesma lógica seguida até hoje, que leva em consideração o número final do benefício. Além disso, os aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo têm o dinheiro creditados antes, ou seja, no início do mês.
Já aqueles que recebem acima deste valor, recebem sempre a partir do início do mês seguinte.
Mesmo as pessoas que tiveram os benefícios concedidos em dezembro deste ano, receberão nestas datas. A única diferença é que, dependendo da data inicial, o pagamento será pelo período proporcional.
Assim, quem tiver a aposentadoria ou pensão aprovados em março de 2021, por exemplo, já começará a receber em abril, ou seja, no mês seguinte.
A demora na realização do concurso público da Prefeitura para a contratação de servidores para os mais diversos setores da municipalidade continua gerando questionamentos, dúvidas e até chacotas.
O primeiro concurso suspenso na segunda administração de Bigacia e depois na gestão de Carbraz gera inúmeras controvérsias e promessas.
Logo que assumiu o governo em 2017, a atual administração, através da comissão do concurso, se deparou com o termo de ajustamento de gestão, o conhecido TAG, assinado pelo ex-prefeito, o qual determinava uma série de ações que o município precisava executar para realizar o concurso, que não aconteceu em 2016.
Para rever o problema, desde o mês de março de 2017, a prefeitura vinha trabalhando junto ao Tribunal de Contas do Estado para realizar o mais breve possível o certame. Porém, já se passaram 3 anos e 2 meses e o concurso ainda não foi realizado.
A reportagem procurou o controlador-geral do município, Araldinelli Filho, para saber como está o processo para a realização do certame.
Ele voltou a explicar que a prefeitura vem trabalhando os trâmites burocráticos para realizar o concurso público antes do período eleitoral.
Já esse ano nós estamos trabalhando para possivelmente em março sair esse edital. Nós estávamos desde final de novembro com a lei de cargos e salários da prefeitura pronto. Nós temos o PCCR da educação e da saúde também bem encaminhados. Estávamos aguardando o retorno da atividade do legislativo aqui da Câmara Municipal para que a gente se encaminhe para cá, para a Câmara, essa legislação. E aprovada na Câmara a legislação, a gente vai estar com todas as leis de pessoal do município já atualizadas e a gente já começa a licitação da empresa que vai fazer o concurso público, e aí daí em diante já o edital já começa. E é bom frisar que o concurso público, ele independe da questão eleitoral. Podemos fazer o concurso público durante o período eleitoral, nós não podemos chamar e contratar os que passarem. Nós podemos fazer o concurso público até o momento da homologação do resultado. Aí o chamamento, sim, dependendo do período que for chamado, mas provavelmente vai ser durante o período eleitoral, então a gente é obrigado a chamar apenas em janeiro do ano que vem, mas o processo do concurso vai sim sair agora, ainda no primeiro semestre.
Anteriormente, a prefeitura quebrou o contrato com o Instituto de Apoio à Pesquisa Científica, Educacional e Tecnológica de Rondônia, o conhecido IPRO, contratado pela gestão para realizar o concurso público para o provimento dos cargos em caráter efetivo sob regime jurídico estatutário. com um total de 2.600 vagas nos níveis fundamental, médio e superior para a Prefeitura de Parintins.
Em dois anos, 3.527 mulheres conseguiram ser beneficiadas pela decisão do STF que permitiu a substituição da prisão preventiva para domiciliar de presas grávidas ou mãe de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência.
É o que revela um levantamento feito pelo G1, com base em dados fornecidos por 16 estados e pelo Distrito Federal. Os outros 10 não têm nenhuma ideia do número de presas que obtiveram o benefício.
Na época em que a decisão foi tomada pelo STF, em fevereiro de 2018, um levantamento do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e da Pastoral Carcerária Nacional fez uma estimativa de que a medida podia beneficiar ao menos 4.500 detentas, cerca de 10% da população carcerária feminina.
O levantamento feito agora pelo G1 aponta que atualmente o Brasil tem mais de 31 mil mulheres presas, o que representa 4,4% da população carcerária do país.
Dois homens renderam por volta das 17h40 funcionários da loja Exija, no centro da cidade, levando roupas, pertences e celulares. Os dois ocupavam uma motocicleta e não deram suspeitas de se tratar de meliantes.
Após atender a ocorrência, uma guarnição da PM conseguiu prender os elementos por volta das 19 horas. Um deles numa área de mata na rua Benjamin Portal, no bairro Itaúna.
O nome dos acusados não foi revelado por conta da lei de combate ao abuso de autoridade.
Ainda ontem, o supermercado da cidade também foi alvo de assaltante. Segundo informações, eles levaram dinheiro, deixando em pânico os clientes.
E o IBGE, através de sua agência em Parintins, está promovendo capacitação para todos os coordenadores de unidades que vão estar envolvidas na coleta dos dados do Censo Demográfico 2020 no estado do Amazonas.
A capacitação está sendo realizada no auditório do Amazon River Hotel. Conta com um grupo de 38 pessoas de todos os municípios amazonenses.
A chefe interina do IBGE Amazonas, Alexandra Nascimento, ressalta a capacitação que visa aprimorar o conhecimento didático dos coordenadores.
É inédito para o IBGE fazer um treinamento de didática. Nós sempre fomos treinados nos conceitos do censo, do que realizar em campo, do nosso questionário. E desta vez o IBGE inicia a cadeia de treinamento do censo com um treinamento de didática, que é ensinar como ensinar, para que a gente possa fazer a capacitação dessas 3 mil pessoas que faremos no Amazonas com a melhor qualidade, com que eles possam compreender melhor os nossos conceitos, o que é IBGE, das melhores formas, usando ferramentas mais adequadas, tanto as ferramentas eletrônicas quanto ferramentas pedagógicas, vamos dizer assim.
Durante esses 3 dias, além dessa capacitação, outras coisas serão repassadas a eles?
Sim, a gente vai ter 2 dias de capacitação didática e o último dia, todas as coordenações, a coordenação técnica, operacional, divulgação, todas as coordenações vão poder falar quais são as próximas fases, o que, é que nós estamos fazendo agora e o que nós esperamos dessa equipe. Porque essa equipe de quase 40 pessoas que estão aqui em Parintins, são as 40 pessoas do IBGE que são do quadro permanente e que serão responsáveis pelo comando dessas 3 mil durante a nossa operação esse ano.
A coordenadora de treinamento do IBGE Amazonas, Giara Landi, explica que essa etapa de capacitação é uma das 4 que ainda vão acontecer antes da realização do censo.
A série de treinamentos que nós vamos ter no estado, na verdade, em todo o país, é uma cadeia nacional. Esse primeiro treinamento é de didática de multiplicadores. É um treinamento voltado para capacitar os nossos servidores a darem o treinamento, a receberem a didática para fazerem esse repasse da melhor forma possível. Em seguida, nós vamos ter, depois dessa etapa de didática, nós vamos ter a cadeia de coleta. Essa cadeia de coleta é uma cadeia voltada para o questionário. Na cadeia de coleta, nós vamos começar com essa mesma equipe que está aqui, que são cerca de 40 servidores, e terminamos já com mais de 3 mil pessoas sendo treinadas no estado. Vamos treinar supervisores, coordenadores, recenseadores. São cerca de 4 etapas que vão correr com um intervalo de 2-3 semanas. A primeira começa centralizada, provavelmente aqui na região metropolitana de Manaus, e no final dos recenseadores nós já temos turmas em todos os municípios. Em todos os municípios do estado vamos ter treinamento, vamos ter recenseadores contratados.
O coordenador técnico do Censo Demográfico 2020 no Amazonas, Thiago Almude, destaca o processo seletivo simplificado para contratar supervisores, agentes censitários e também recenseadores para o trabalho no Censo 2020.
Agora a gente está numa etapa de preparação do pessoal que vai fazer o treinamento, os instrutores, e também eu gostaria de frisar um processo seletivo que a gente tem aí, que está às portas já. Até o final desse mês o edital deve ser publicado, e durante todo o mês de março é o período de inscrição. Então, para o Amazonas, nós teremos em torno de 2.700 vagas para recenseadores, mais 300 vagas, um pouco mais que isso até, para agentes censitários municipais e agentes censitários supervisores. Então a gente está falando aí de em torno de 3 mil vagas para todo o Amazonas, né? Então o pessoal que está procurando por uma oportunidade de trabalho, esse ano o IBGE vai estar oferecendo bastante oportunidades para trabalhar no censo, que é uma operação histórica, né? Ocorre a cada 10 anos e a gente recensia toda a população brasileira, então 100% dos domicílios.
Uso de aplicativos Uber na cidade ainda não está legalizado. Taxistas que estão sentindo prejudicados puseram os prejuízos que estão acumulando com a concorrência, segundo eles, desleal.
Em dezembro do ano passado, a Prefeitura Municipal de Parintins, através da MTT, anunciou que impediria a utilização do aplicativo por estar ilegal no município, salientando que a Lei da Mobilidade Urbana 2587/12 estabelece que os serviços de transporte individual de passageiros deverão ser disciplinados e fiscalizados pelo Poder Público Municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança.
A reportagem, após ouvir os questionamentos dos taxistas, procurou o responsável pela MTT, Diego Leitão, e o questionou se a empresa iria impedir o serviço.
Diego apenas adiantou que o aplicativo que está em uso na cidade vem se baseando na lei federal, mas que é preciso que o município habilite o serviço para que se torne legal.
Existe uma legislação federal que regulamenta o uso dos aplicativos no país. Então, só que cada município é responsável pela regulamentação ou autorização ou não no seu município. Como o nosso município não possui ainda essa regulamentação, eles estão utilizando a regulamentação federal para rodar na cidade. Paralelamente a isso, a nossa procuradoria do município está elaborando um projeto para que seja regulamentado esse tipo de serviço aqui na nossa cidade. Por quê? A gente tem que ter cuidado, porque esses aplicativos, eles têm que ser, os motoristas têm que ser regularizados, o carro dele tem que ser regularizado no Detran, a carteira de habilitação dele tem que ter uma observação que ele é motorista remunerado. Tem uma série de outras observações que vai ser colocado nesse projeto que está sendo elaborado pela Procuradoria do Município, para que seja aprovado na Câmara, e aí sim o transporte por aplicativo vai ser regulamentado pelo município de Parintins.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou nesta quarta-feira mais de 3,5 milhões em equipamentos para as Forças de Segurança Pública do Estado. Lanchas blindadas, micro-ônibus e carros fazem parte do pacote de 140 novos itens que serão destinados à Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Integrado de Ensino e Segurança Pública. O material foi adquirido pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas por meio de recursos próprios, doações e convênios com o governo federal.
O governador destacou a importância dos novos equipamentos para combater crimes com o tráfico de drogas em todo o estado. A determinação é que dei para o meu secretário de Segurança é que todos os responsáveis pelas outras forças é que haja um rigor e que seja implacável com o tráfico de drogas. E o que nós estamos fazendo é trabalhar para dar as condições necessárias, equipamentos necessários para que esse policial possa estar nas ruas e haja com todo rigor. Determinei também ao secretário de Segurança Pública que use todos os recursos de inteligência, todos os recursos letais, até os que a legislação nos permitir, para sufocar essa história do tráfico de drogas que tem resultado na maioria dos crimes que acontecem na capital, ressaltou Wilson Lima.
Reforçando o combate ao narcotráfico nos rios do estado, foram entregues duas lanchas blindadas. O equipamento é inédito para as polícias amazonenses e será empregado em operações estratégicas desencadeadas a partir de levantamentos de inteligência e também em articulação com base fluvial Arpão, que o governo do Amazonas vai instalar na região do Rio Solimões, entre Coari e Tefé.
Wilson Lima enfatizou que o governo do estado tem estudado outras medidas para combater o tráfico de drogas nos rios da Amazônia.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Amanhã, quinta-feira, é dia de mais uma rodada de Copa Alvorada, a partir das 18 horas, no Ginásio de Esportes Elias Assayag.
E você não pode perder. Boa tarde.
Boa tarde e ótima quarta-feira.